Viajantes, eu sou a Mariana, da Worldpackers, e a gente tá em mais um podcast aqui pra falar pra vocês sobre quem são as mulheres da Worldpackers. Carol, é com você.
Mulheres da Worldpackers, quem são? Por onde passaram? Onde vivem? Hoje, no podcast da Worldpackers.
Gente, pra galera que tá escutando aqui a gente hoje, se você gostou desse podcast, claro, dá um like, não esquece. Não deixa também de seguir as nossas páginas do SoundCloud, do iTunes, porque é muito importante pra gente ter essa avaliação sua. É isso que vai fazer com que o nosso canal cresça e que a gente possa trazer mais conteúdos de qualidade pra vocês. Como a Carol falou, hoje a gente vai falar sobre o tema, então, quem são as mulheres da Worldpackers? Muita gente não conhece, muita gente não tem ideia. A gente como os viajantes, a gente como você. E a gente tem experiência também pra contar, como voluntárias, claro. E é por isso que a gente tá aqui hoje. Nós somos quatro meninas, eu, Mariana, Marla, Carol e Luísa. E Marla, por favor, comece se apresentando. Quem é você? Qual a sua idade? O que que você faz? Fala aí pra gente.
Oi, pessoal. Eu sou a Marla, eu tenho 28 anos. E eu conheci a Worldpackers em 2016. Acho que eu já tinha ouvido falar antes, mas quando eu fui pesquisar de fato foi em 2016. E até então eu fiquei viciada nesse estilo de vida de voluntário. Já fiz 5 voluntariados pela Europa. E o que mais precisa falar?
Seu lugar preferido no mundo.
Vixe, é muito difícil, né? Minha cama. Puxa, acho que, cara... Quando você viaja pra muitos lugares e conhece pessoas incríveis, é muito difícil falar um lugar exato, assim, preferido. Mas acho que pelo conjunto de pessoas, de paisagem e também de histórico, acho que talvez seja a Islândia, porque eu sempre sonhei, desde pequena, sempre sonhei ir pra lá. E ser voluntário me proporcionou ir pra lá, porque é um país muito caro. Mas é um lugar incrível, assim, é tudo em função da natureza, então é todo lugar que você olha, é montanha, é paisagem, é rio, é mar, enfim, acho que deve ser esse.
Islândia.
Islândia.
Boa, e fala aí, com o que você trabalha hoje?
Hoje, como é o tema do podcast, eu trabalho hoje com a Worldpackers. Sou da equipe de marketing, eu sou designer, minha formação é em design gráfico. E aqui eu faço um pouco de design e também um pouco de marketing.
Boa.
Bom, gente, eu sou a Carol, tenho 25 anos, conheci a Worldpackers no ano passado, em junho, mais ou menos. No momento, tipo, bem, assim, tenso da minha vida, que eu tinha acabado de ficar desempregada num emprego que eu tava há 3 anos. E aí eu decidi viajar e não tinha tanta grana. Falei, putz, cara, o que eu consigo fazer com a grana que eu tenho... É um voluntariado, e aí eu descobri que é muito mais, né, do que só, tipo, poupar o dinheiro, assim, é uma experiência muito louca. Uhum. E aí eu resolvi, fui pra Irlanda, fui pra Dublin, e aí depois dei um rolê ali na Europa por 3 meses, de setembro ao final de novembro do ano passado, voltei e acabei vindo aqui pra Worldpackers, então hoje eu cuido da... parte de anfitriões, então toda a parte de comunicação, ativação, tudo que for relacionado aos anfitriões, ao Worldpackers. E meu lugar favorito no mundo, acho que é muito mais pelo sentimento que eu tive, que foram os Cliffs of Moher, lá na Irlanda. Foi o lugar que eu mais senti paz na minha vida. Então, eu diria que é muito o resumo do que eu senti depois da experiência como um todo. É um sentimento de uma paz infinita, assim. Então, resume muito a experiência pra mim.
Boa. Lu?
E aí, galera? Tá, eu chamo Luísa. Eu conheço a Worldpackers há uns 2 anos também. Comecei a viajar pela Worldpackers em 2016. Eu tava recém-desempregada numa empresa que fechou. Foi um negócio meio rápido, assim. E aí, eu decidi que viajaria, porque estava descontente com várias coisas da vida. E acabei caindo na Bahia, num voluntário muito incrível que eu tive. E, inclusive, eu acho que lá é um dos meus lugares preferidos no mundo. Acho que também não se trata só da vista e das paisagens, é toda uma questão de sentimento. E todo o sentimento de liberdade, alegria e paz que eu senti lá na Bahia. Acho que lá é um dos lugares preferidos no mundo.
Uma praia específica tem?
Pô, a Praia do Espelho.
É irado.
É irado. E hoje eu trabalho aqui criando conteúdo. Sou formada em jornalismo e recebo os artigos da galera que viaja e conta a história de vida deles e transformação. Então, todo dia eu tô lendo histórias de transformações de pessoas que foram voluntárias e é incrível isso, é incrível.
Muito bom, né? Bizarro que a gente trabalha aqui. E a gente trabalha com ouvindo os relatos dos viajantes e nossa, vendo as posições sim. que existem pelo mundo. E a gente fica, cara, sei lá, parece que você tá viajando, você tá lá com eles, né?
Todo dia eu quero ir pra um lugar diferente. É. Eu quero ir pra um lugar diferente.
É isso. Não, imagina eu que, né, cuido dos anfitriões, cara, é uma coisa louca. Porque você vê cada oportunidade incrível.
É.
Você fala, cara, por que eu não tô listrada agora, né?
É, que dá de ovelha na Itália.
É, tem umas coisas assim, muito assim, bizarras. Tipo assim, ah, vou ali ajudar numa fábrica de chocolates no Peru. Tranquilo.
Nossa.
Uma recepção pra, cara, comer chocolate o dia inteiro. Que sensacional, sabe?
Pois é.
É um sonho de vida, não sei, é.
Aí você quem fica olhando pro computador, diferente? Caramba, cara, podia estar lá, olha essa posição, olha que incrível.
É, naquela
é um dilema,
gente,
né?
Tipo,
é um dilema.
Não, então, gente, eu sou a Mariana, eu trabalho também na Worldpackers, eu conheci a Worldpackers porque quando eu me formei em publicidade e propaganda, eu queria desenvolver meu idioma, eu também não estava trabalhando, e queria aprender inglês, assim, me comunicar melhor, eu não conseguia falar direito, mas eu entendia. E eu não queria ir pra um lugar muito manjado, né? Tipo, Inglaterra, Estados Unidos. Então, eu resolvi ir pra Holanda, em Roterdã. E eu queria fazer um intercâmbio barato, porque era uma coisa que eu não podia pagar um curso de idioma. Essas coisas são muito caras. E aí, eu coloquei... Não, na verdade, uma amiga minha viu algum post que alguém tinha colocado no Facebook falando sobre intercâmbios que você troca as suas habilidades por acomodação e os benefícios. E ela me mandou o link. E eu falei, putz, que ideia, velho. Nunca tinha ouvido falar isso, nada a ver, cara. Mas será que é confiável? Será que eu vou?
Acho que todo mundo aqui, né?
Nossa, todo mundo.
É de verdade.
É de verdade.
Eu tinha um amigo que já tinha ido quando eu fui. Ele já tinha sido Worldpacker no Chile e eu tive muito mais confiança.
Isso passa
eu fui
confiança,
sem medo.
Né? Pois é. Mas eu não conhecia ninguém, até cacei assim a galera, não conhecia. Enfim, eu decidi ir do mesmo jeito, apliquei pra vaga. Era um hostel. E aí eu conheci minha anfitriã lá por Skype, foi rapidinho, a gente só conversou. E ela falou, você pode vir semana que vem? Aí eu falei, posso. Tipo, não tinha passagem, não tinha nada.
Claro que sim.
Cara, e por sorte, eu peguei uma passagem de volta pela TAP, que foi super barata, assim. E cheguei lá, assim, eu nem pensei duas vezes, sabe? Porque eu precisava ter aquela experiência, não só pelo idioma, mas porque eu queria sair da minha rotina, queria ter uma nova... Enfim, uma nova experiência aí. E é isso, hoje estou aqui. Mas calma, o que eu faço? Eu trabalho hoje também no time de marketing, junto com a Marla. A gente é responsável por produção de conteúdo, pelos podcasts, por vídeos, enfim. Toda essa parte de produção de conteúdo, de inbound marketing, né, que a gente ama. E também pelas redes sociais. Então, Instagram, Facebook, essas coisas todas a gente cuida aqui, faz essa curadoria. E meu lugar preferido no mundo... É no Brasil, by the way. É na Chapada dos Veadeiros. Não sei se vocês conhecem, já foram.
Sim, nunca fui, uma delícia.
É incrível,
tá
assim.
Tá na minha wishlist já.
Já fui três vezes lá e, assim, por mim eu vou todo ano, porque... Ah, é uma energia muito boa. Natureza, cachoeira. As pessoas que eu conheci que moram lá, assim, eu acho que é um lugar que... Não sei, pretendo passar minha velhice lá, talvez.
Uma coisa... Vilinha de São Jorge.
Na Vilinha de
São Jorge. Uma coisa legal da Chapada é o lance da carona, né? De ter os pontos fixos da carona. Isso é uma coisa super natural lá. É tipo assim, eu lembro que eu fiquei na, tipo, num casa, hostel de uma mulher super jovem. E ela sempre... Ah, mas por que vocês não testaram pegar carona? Como se fosse assim, natural. Tipo, pegar um ônibus, né? Isso é uma coisa muito louca, né? No mundo que a gente vive hoje de...
É.
Né, esse perigo e tal, é muito louco você viver num lugar em que dar carona, essa coisa de colaboração é muito, muito enraizado, assim.
É isso, tem muito, assim, de Alto Paraíso pra São Jorge, até Brasília, enfim, é bem bacana, é bem colaborativo. Bom, mas falando aqui sobre os nossos voluntariados, né, acho que a gente já pode entrar nesse tema. Vou começar contando um pouco da minha experiência, como que eu fui, vocês podem também falando, dando pitaco, a gente tá aqui pra isso. Mas, cara, como é que foi, assim, né? Eu tava falando que eu tinha me formado, queria fazer uma experiência dessa, apliquei e fui. Aí, lá vou eu, Mariana, com uma mala gigantesca, toda errada. Fui pra passear 3 meses. Cara, sei lá, um mochilão nas costas e uma mala dentro da outra. Tipo, eu falei, cara, nossa, sei lá o que vai acontecer, né? Vou levar a mala.
A pessoa ficou overprepared, total.
Aí, cheguei lá, por sorte, tinha uma portuguesa na recepção, a Sara.
Ah, eu conheci a Sara.
Você conheceu? A Sara é incrível. E,
nossa,
e
mas
aí,
só tem uma pessoa na recepção.
Só. A Sara tá lá, tipo, há, sei lá, 5 anos, sei lá. E só tem ela de português. E, cara, foi muito bom, assim, que de cara a gente se bateu. Só que rolou aquele medo, né? Tipo, putz, será que as pessoas vão gostar de mim? Sei lá, eu não sei falar direito inglês. E, putz, rola muito um auto-julgamento, sabe? Que você fica...
E não, apesar que você vai viver, ficar lá 3 meses, né?
É, velho, 3 meses, sei lá, vai que no dá alguma coisa errada, enfim. Mas eu fui mesmo assim, tentei ser simpática, porque...
Tentei ser, porque normalmente não, ela garanto. Não é, viu, gente?
Não, garanto.
Eu me esforcei. Não, eu sou simpática.
Será?
Mas a ideia, assim, era mesmo chegar, ser receptiva, contar da minha história, enfim, fazendo amizade. E, cara... Tá, deu certo, pessoal. Nossa, cheguei lá, botar um cafezinho, um bolinho, um papo vem, papo vai, hora de dormir. Aí fui dormir. Só que, sei lá, eu tava tão cansada que 9 horas da noite eu deitei já pra dormir. E eu, às vezes, sou sonâmbula. E às vezes...
Quantas revelações.
Nossa, como você não conta isso pra gente, assim?
Eu, às vezes, acordo no meio da noite, tipo, falando. Às vezes eu me levanto, sei lá. E, cara, só que tinha anos que eu não sentia isso, que eu não fazia... Não era sonâmbula, não acordava no meio da noite. E na minha primeira noite, calha, de eu acordar gritando, velho. Eu não sei o que eu tava sonhando. Cara, aí eu falei, velho, acabou meu voluntariado. As pessoas vão achar que eu sou maluca. As pessoas vão falar, velho, que bizarro, sei lá, quem é essa menina, que estranha. Acordei, era tipo meia-noite, assim, gritando, falando as coisas. Eu só escutei umas movimentações na beliche de baixo, tipo, alguém tinha acordado com o meu barulho. E eu fiquei noiadíssima, né? Noiada, mas tá. Aí eu fingi que nada acontecia, depois de 1 mês eu contei isso pra galera. Aí a galera, cara, eu nem percebi, eu não escutei nada e tal. Então, beleza. E assim, depois foi tudo muito fluindo, sabe? Eu dividi o quarto com mais 4 voluntários. Então, era eu do Brasil, uma menina da Grécia, outra menina da França, um cara da Polônia e outro da Espanha. E fluiu muito bem, assim, desde o início. A gente ficou muito amigo, a gente conversava, saía... Era tudo muito colaborativo, muito respeitoso. E, assim, foi incrível. O medo foi passando. Você vai aprendendo, você vai desenvolvendo o idioma. Então, você acaba fluindo e se comunicando melhor. E aí, a galera chama pra você ir pra tal lugar. Vamos sair pra não sei o que lá, vamos tomar uma cerveja, vamos conhecer não sei o que. E, cara, quando você vê, você já tá vivendo como uma pessoa local. E eu acho que, assim, do meu primeiro impacto que eu posso falar foi esse. Como é que foi um de vocês?
Então, minha primeira experiência, como eu comentei, foi lá na Bahia, e eu viajei o dia todo pra chegar lá, porque você pega um voo pra Porto Seguro, depois pega uma van, e aí eu cheguei lá de noite, aí cheguei, eu já tive maior afinidade com o anfitrião, ele era um cara muito gente boa, e uma das coisas que eu tinha pesquisado antes é se parecia um lugar tolerante, e eu descobri que o anfitrião era gay também, então eu fui muito tranquila pra lá. E aí a gente já teve uma sintonia e eu cheguei e o pessoal já tava... Porque como Trancoso é muito pequeno, os jovens de lá tornam o hostel um lugar social. Então eles vão pra lá tomar cerveja, conversar e encontrar os poucos habitantes jovens que tem Trancoso. E aí eu cheguei lá e a galera já tava se arrumando pra ir num luau na praia, assim. E, tipo, eu tava,
delícia,
eu tava,
né?
A meia hora na Bahia e eu já tava indo dando um rolê com a galera que mora lá, assim, sabe? E foi uma delícia. E uma das coisas que aconteceu lá é que era um hostel pequeno. Então, tinham 2 quartos. E eu dormi em um com outros hóspedes. E no começo eu achei que isso ia ser um problema. Do tipo, meu, o tempo todo gente diferente, que saco, eu não quero. Eu tava incomodada. Só que eu descobri que isso era maravilhoso, assim, sabe? A cada 3 dias era uma pessoa diferente perto de mim, com outra história, com outras percepções de vida. E eu achei isso incrível, assim, essa troca do tipo, o tempo todo eram pessoas diferentes. E aí eu acho que o que mais me impactou nessa primeira experiência, mais do que a paisagem e mais do que o lance do colaborativo, foi esse lance do meu conhecer pessoas e conhecer histórias e outras percepções e ver como o mundo é grande, como tem cultura e como tem, meu... mil formas de ver a vida.
É total.
Acho que foi a coisa que mais me impactou na minha primeira viagem.
É bizarro. O que que você fazia lá no hostel?
Meu, lá era meio tudo, porque como era pequeno, não tinha muito organização certa de shift ou de função, assim, era... Eu acordava, preparava o café da manhã, comprava um pãozinho, passava o café e tal. Aí terminava o café da manhã, os hóspedes comiam, eu lavava a louça, dava uma geral na casa. Mas assim, só arrumar mesmo, arrumar as camas de quem tinha saído e praia, assim, a tarde toda livre. Só de sábado.
Parte de praia.
Só de praia. Só sábado de manhã que a gente fazia uma faxina pesada mesmo, mas aí o anfitrião me ajudava. A gente dividia essa função da faxina pesada. E era isso.
Boa. Bom, lá eu fui recepcionista, então, tipo, recepcionista barra fazia parte do cafezinho da manhã.
De tudo um pouco.
né? Quando era uma guest house, não era um hostel, né? Lá em Dublin mesmo. E aí, cara, assim, também cheguei à noite. Chegar à noite é um negócio bizarro, né? Que você chega e você fala, putz, cara, não... Você chega num ambiente completamente desconhecido, você fala, cara, e agora, né? Vou chegar, vou dormir? Não, tem que socializar,
chega,
tal.
Dormir, né?
Não, e assim, cara, eu tinha viajado, tipo, muito tempo, porque eu fiz escala em Paris, aí de Paris eu peguei um outro voo pra Dublin e tava, assim, cansadaça. Mas beleza, cheguei lá à noite, e aí a pessoa que trabalhava lá no hostel também, no hostel, né, na guest house também morava lá. E aí eu cheguei falando inglês com ela, né, tipo, né, crente que ela era irlandesa. De repente ela olhou assim pra mim, ela, você é brasileira? Aí eu, então eu tô gastando meu inglês de bobeira, legal. E aí ela, cara, se tornou assim uma grande amiga, irmã, e, cara, eu falo com ela depois de um ano, eu falo com ela quase todo dia, assim, e é muito... Essa coisa de como você cria uma família mesmo, sabe? Com as pessoas que você vai conhecendo na estrada.
Porque eu acho que você tá num novo lugar que você não conhece absolutamente nada nem ninguém.
Uhum.
Você acaba virando a família dos outros e os outros também, sabe?
Exato.
Te acolhem. Então é meio que você faz tudo junto. Você vive aquele lugar como local, como sua nova família.
Sim, e cara, eu convivi com essa minha amiga por muito mais do que com... Convivo com muita gente que eu vejo, assim, amigos de muitos anos, sabe? Então, assim, acordar e ver a pessoa, e dormir e ver a pessoa, e, tipo, é uma coisa muito louca, uma dinâmica muito louca. E aí, cara, cheguei lá, no outro dia, comecei a fazer as atividades e tal, era um trampo, assim, bem tranquilo de fazer. E aí, no dia a dia, sempre tem um perrengue ou outro, que aí, isso é legal... Porque você aprende tanto. Mas você aprende tanta coisa, sabe? Do tipo, um cara uma vez chegou bêbado de um casamento. Ele escorregou na escada e quebrou o pé.
Ah, cara. Olha a bobeira.
O cara era espanhol. E assim, o cara, o atendimento de saúde lá de Dublin é um negócio louco, assim. É um país super organizado, mas pra parte de saúde é meio bizarro. E aí eles ficaram horas no pronto-socorro, ele ia ter que fazer uma cirurgia, e aí o mais legal era que a família inteira, né, eles eram espanhóis, ninguém falava inglês. Então, e o meu espanhol é tipo um portunholzinho, assim, sabe? Uhum. Não é aquelas coisas maravilhosas. Então eu tinha que entender o que estava acontecendo com eles pra poder ajudar, pra poder chamar a ambulância, pra poder, sabe, fazer todo dar um suporte pros caras. Então, são uns perrengues que você fala, mano, na hora você fica, caramba, como é que eu vou resolver isso?
Como é que eu vou resolver?
Mas no fim dá tudo certo, entendeu? É isso, eu acho que a viagem, né? Perrengues, mas no fim dá tudo certo.
Resumindo.
Bom, eu tive uma experiência diferente de vocês, porque minha primeira viagem de voluntariado, eu arrastei meu irmão pra ir comigo. Foi engraçado porque meus pais estavam meio na dúvida, nossa, mas é confiável, não sei o quê. Eu falei, então vou levar meu irmão comigo, que deixou eles mais desesperados ainda.
Por meio das dúvidas, eu vou levar os dois filhos.
E a gente chegou, a gente era pra Málaga, na Espanha, e a gente chegou de manhãzinha. O hostel, ele ficava dentro de um desses prédios antigos, né? E a gente chegou, sei lá, 5, 6 horas da manhã. Aí veio o menino, né, da recepção, abrir, não era 24 horas, né, o hostel. Aí ele abriu, e aí aquela coisa, não, entra aí e tal. E eu pensei, poxa, seria legal, né, chegar e já dormir, porque eu tava muito cansada. Só que não, o cara queria conversar, né, o menino da recepção, o guide, um amor. Aí, enfim, a gente ficou lá conversando, ele explicando como que era, não sei o quê. E aí eu fiquei quase um mês lá com meu irmão, trabalhando, e era bem tranquilo, bem, assim, sei lá, tinha 5 quartos o hostel. A gente tinha uma mulher da limpeza que ia todo dia, então a gente não precisava se preocupar com isso. Às vezes por ser muito tranquilo o hostel, a gente às vezes queria, ah não, eu ajudo a limpar aqui a cozinha, a gente mesmo se enfiava na limpeza pra ter alguma coisa pra fazer. E a gente tinha o resto do dia livre, a gente trabalhava 4 horas, uma pessoa, né? Mas como meu e meu irmão estavam juntos, a gente sempre ficava juntos, assim. Então, beleza, 4 horas juntos, e depois tinha um dia livre e saía. E quando tinha dia de folga, ia conhecer outras cidades. Então, foi bem legal. E aí, de lá, eu fui pra Bélgica. Meu irmão voltou pro Brasil porque ele estuda, e eu fui pra Bélgica. Que aí foi que meio que eu senti o lance de viajar sozinha nessa experiência de voluntariado. E aí, lá na Bélgica, já foi assim. Foi meio... Lembro que eu cheguei, o quarto tava uma zona, o quarto de voluntariados. Mas tinham 2 brasileiros, um casal de brasileiros e um argentino. E aí já foi uma experiência totalmente diferente. O hostel era gigante, tinha 8 andares. Tinha muita gente entrando, gente saindo o tempo inteiro. E aí dentro do negócio que já tinha a limpeza, tinha a recepção, exigia um pouco mais de você. Porque era, enfim, na Bélgica era esse lugar especificamente, era muito para estudante. Então vinha muito estudante do... Tipo, de todos os lugares, de Dinamarca, enfim. E aí já senti que foi uma experiência realmente de voluntariado, que vai ter as tretas, né, do tipo, sei lá, entrar e assaltar o rosto numa hora que eu tava na recepção.
Ah, meu.
Porque era um grupo de mexicanos que chegaram, e a porta sempre ficava fechada. Quem era hóspede tinha um cartãozinho e tal que abria a porta. Só que aí, o cara, a gente viu, tinha as câmeras, né? Eu fui ver na câmera depois, o cara bateu na porta e um dos mexicanos, enquanto eu tava fazendo o check-in, abriu a porta pra eles. Então, enfim, mas assim, o que eu sempre coloquei na minha cabeça quando eu viajava era assim, eu não sou profissional disso. Tipo, se você for tomar as dores de todo mundo, do tipo, ai, meu Deus, olha o que eu fiz, aí talvez a viagem não seja tão boa, né? Você Sim. tem que ter a noção de que você faz o que você pode, né?
Sim.
E aí, desde o início, quando eu soube disso, que aí eles entraram, roubaram a bolsa da menina lá da mexicana e tal... Que na hora eu fiquei meio em choque, falei, caraca, o que que eu fiz, né? Eu devia estar mais atenta e tudo mais. Depois eu falei, não, eu fiz o que eu pude. Tinha gente entra, gente sai o tempo inteiro. O grupo era, tinha uns 5 mexicanos, claro. Né, que estavam na minha frente, eu não pude ver os caras entrando. E depois quando chegou o gerente, ele também falou a mesma coisa. É, realmente não tinha o que fazer, não se preocupa.
Acontece.
E é isso, esses perrengues. Também já teve outra situação parecida. E aí eu acho que é isso mesmo, é o tanto de contato que você tem com as pessoas diferentes, que nem a Lu falou, tipo, meu, da Índia, de vários lugares, que... E você vê que todo mundo busca meio que você também busca, né? Tipo, se abrir, conhecer outras pessoas, se tornar pessoas melhores, eu acho, assim. Acho que no fundo todo mundo quer ser uma pessoa melhor e tá fazendo o possível, e quando viaja faz o possível pra isso, né?
Eu tava lembrando aqui, por eu não ter inglês, né, fluente o suficiente, eu acabei ficando em turnos de limpeza, né? E do café da manhã, que eu não precisava ter muita comunicação com os hóspedes, nem com os outros funcionários do hostel. E, cara, tipo, limpeza era limpeza geral, assim, não só dos quartos, mas da cozinha, dos banheiros, tudo, chuveiro. E, velho, eu não sei vocês, mas eu nunca tinha lavado uma privada na
minha
vida.
Ah, que princesa.
É. Olha, eu já cheguei especialista já.
Gente, eu não tinha, desculpa, não tinha mesmo, assim. Sei lá, eu fui criada de uma forma diferente. Meus pais sempre tomaram a frente disso e nunca ninguém chegou, pegou minha mão e falou, cara, você tem que fazer isso.
Vai lá lavar uma privada,
enfim,
filha. Né?
Lidei com isso.
Você descobriu,
né,
pra que serve aquela vassourinha.
Tudo, hoje eu lavo uma privada como ninguém, né? E aí, assim, tipo, esses perrengues, assim, né? Porque você fala, cara, eu nunca lavei uma privada, nunca, não tinha noção como era lavar, limpar o ralo do chuveiro, sabe? Tirar cabelo, essas coisas. E assim, você vai fazendo isso de uma forma tão leve, tão divertida com os outros voluntários, que sei lá, não parece que você tá numa função, ai que saco, vou ter que fazer isso. Não, eu acho que tipo, por ser leve, por estar num outro ambiente e tal, isso tornava realmente as coisas mais divertidas. E é engraçado, assim, quando eu voltei pro Brasil, fui fazer uma entrevista de emprego pra uma consultoria, uma empresa. E aí, cara, eu tava tão empolgada, sei lá, eu tinha voltado 2 semanas de viagem, eu tava tão empolgada contando meu voluntariado. E eu soltei essa, eu falei, cara, eu lavava privada no hostel, tipo, eu tô preparada pra qualquer coisa, sabe? Pode me contratar. E, cara, deu certo.
Eles me contrataram. É verdade. Enfim, só essas histórias assim da vida que você vai aprendendo. E aqui no Brasil, acho que tem muito esse preconceito, né? De, ah, subemprego, faxina.
Nossa,
você vai fazer café, que horrível. E lá fora não tem nada disso, cara.
E é absurdo, porque assim, cara, o meu primeiro choque foi a primeira semana que eu tava lá. Eu nunca tinha viajado pra fora, né? Muito menos sozinha. E aí eu cheguei lá e fui numa pizzaria e o atendente falava, assim, 5 línguas. Falava, cara, eu falo, tipo, 3, bem mais ou menos. E, assim, lá no Brasil é como se fosse algo, tipo, bizarro já, entendeu? E aí você percebe que na cultura, tipo, da Europa, por exemplo, é super comum. Tipo, eles falam 5 idiomas numa puta boa. E eles têm empregos assim, cara, vai ser recepcionista, vai ser atendente, vai ser garçom. E tudo bem. E a sociedade, tipo, não fica, tipo, ai, nossa, porque ele é garçom. Meu, que se dane, é um emprego como qualquer outro. E é tão digno quanto qualquer outro.
Sim,
e é muito bizarro a gente olhar como o Brasil vê isso, como a nossa cultura vê isso.
Tinha hóspedes que não conseguiam entender, porque eu, fazendo faculdade e tendo uma vida tranquila aqui em São Paulo, decidi limpar banheiro lá na Bahia.
As pessoas não entendem.
Pra mim faz
pessoas...
muito sentido.
Total, na minha cabeça.
Claro. Mas as pessoas, muita gente tem preconceito ainda com esse lance da subemprego.
Sim.
Limpar banheiro. Limpar banheiro pra ficar em Trancoso tá ótimo.
Tá ótimo.
Já limpo aqui, né?
Limpo aqui em São Paulo de graça, imaginado.
Cara, e muito bom, assim, isso que você falou. Ah, e aproveitar, né, esse voluntariado pra você acabar conhecendo um novo lugar, né? E essa era a minha intenção. Eu queria viajar pela Europa também. Então, eu fui na intenção, óbvio, de desenvolver inglês e tal, viver uma cultura, mas eu queria também viajar por lá. E aí eu trabalhava 5 dias na semana e 4 horas por dia. Às vezes era de 7 às 11 da manhã e quando era no turno da limpeza era de 11 às 3. E aí nos meus dias livres, que eram 2 dias na semana, eu negociava com a minha anfitriã pra ela me dar esses 2 livres juntos, assim, tipo, os 2 dias livres juntos. Então, sei lá, quinta e sexta, ou terça e quarta. E aí eu ia viajar, sabe? Eu ia, tipo, cara, lá na Holanda é incrível. Tem umas cidadezinhas pequenininhas, assim, que você fala, velho, eu vou morar
nossa,
aqui agora.
Aia, é incrível.
Exato. E aí eu fui pra lá e dormi num hostel. Fui sozinha, botei mochila e queria conhecer. É, fui pra Gouda também, que é a cidade do queijo. Velho. Tem uma feira lá todos os sábados de manhã. Que é feira livre, assim, de queijo. E tem queijo, assim, que você nunca ouviu falar na vida. Tem uns
nossa,
queijos,
que
tipo...
sonho.
Por 50 centavos de
euro. Exato. Exato.
Fora, fora a degustação que você faz.
Não, queijo, não sei o que
nunca
é isso.
Nunca nem ouviu falar.
Não tem isso no Brasil.
No Brasil não tem queijo. Vou experimentar.
Pois é. E assim, uns queijos que, sei lá, era duas peças de queijo por 1 euro, 2 euros. E, cara, queijo colorido, assim, queijo de lavanda, queijo de cerveja. Cara, mas delicioso, uma coisa assim.
Você comeu
absurda.
Queijo de lavanda?
Amiga, eu comi, é maravilhoso.
Porque eu sei lá, eu fico sentindo, sei lá, um gosto meio de...
gosto de sabonete.
É, de limpeza, pra limpar dentro de certeza você. Que era um beijo ali. Desculpa, foi um merchan sem querer.
Não, mas era muito gostoso, assim. E aí rolava isso, sabe? Assim, eu aproveitava os meus dias livres pra não só conhecer a cidade, né? Tipo, conheço Roterdã de cabo a rabo, porque acabava meu turno e eu ia bater perna na rua.
E ela é pequenininha também,
é
né?
É pequenininha. Então, é pequenininha. Mas também ia, final de semana, ia pra Amsterdã, cara, 50 minutos de trem.
Uhum.
Então, assim, rolava muito isso pra aproveitar o meu tempo livre, sabe? É, e outra coisa que eu ia falar, cara, foi aí, olha só que legal, foi aí que eu conheci a Marla. Acho que essa história, né?
Ai, eu amo essa história.
Eu ia contar, como vocês se conheceram?
Não, vamos lá.
Não, eu acho que conheci você primeiro.
Quando que
você
conheceu a Mari?
A Mari, foi ano passado, início do ano passado, foi. Lá em Roterdã.
Então começa a história de vocês e aí depois eu
entro. Não, é que eu tava lá no Antwerp, era a Bélgica.
Eu conheci elas por aqui.
Tudo bem, o World Packers juntou a gente do mesmo jeito.
De alguma forma. Não, eu era voluntária na Bélgica, lá na Antuérpia, e aí eu queria ir pra Amsterdã, óbvio, né? Então eu falei com... Lá a gente tinha, era 2 dias de folga por semana, mas se você fizesse uma horinha a mais, alguns dias, enfim, você conseguia conversar e eu peguei 3 dias. E só que o Martin, que eu fiz super amizade com o argentino, ele já tinha ido pra Amsterdã e a gente queria fazer uma viagem juntas. Que
ele era
uma...
voluntário.
Ele era voluntário também. E aí, você conheceu ele, amiga?
É verdade.
Opa, Amsterdã.
Lembrei.
E aí ele já tinha ido pra Amsterdã e ele era aqui, tava estudando arquitetura. Aí eu fui pesquisar, eu falei, olha essa cidade aqui, Roterdã.
E é isso aqui da arquitetura, tem uma arquitetura diferente, não sei o quê. Ah, beleza, vamos, passamos um dia lá. E no dia seguinte, eu dormimos lá, no dia seguinte a gente vai pra... Eu vou pra Amsterdã e ele voltava, enfim, fazia o que ele queria fazer. E aí nisso foi nisso, né? A gente, como a gente ia dormir em Rotterdam, a gente bucou lá o hostel, que foi o primeiro que apareceu esse, né? É lindo, hostel, muito lindo.
É. Inclusive, depois, quando eu fui pra Rotterdam, outra época que Mariana não estava mais lá, nem Marla, mas eu fiquei no mesmo lugar. Tava a Sara portuguesa. E tinha a gatinha também, a Suzy.
Ah, a Suzy!
Gente...
Era incrível. Era como que é o nome da raça?
Angorá?
Não,
é... Persa.
Putz, esqueci agora, eu não vou lembrar o nome
dela.
Gente,
não sei nada de raça de gato.
Nossa, mas é tipo um gato super específico, sei lá, da Indonésia, enfim.
Ela era linda.
Não, linda assim. E eles criavam um gatinho lá, inclusive era do meu turno também, botar comida pra gatinha, oh. Lavar os potinhos dela, tipo, tirar o pelo dela. Era, eu fazia parte do... Incrível.
Do cuidado.
Cara, mas então, aí eu tava lá, assim, um dia, sei lá, tava, acho que no turno da limpeza, com aquelas luvas amarelas, tá ligado? Cheirando água sanitária. Aí eu falei alguma coisa em português com a Sara, que era, trabalhava lá na recepção. Aí a Marla, né, brasileira, encontrando brasileiro.
Cara de pau, inclusive.
É, brasileiro quando encontra brasileiro.
Aí a Marla vira, ah, você é brasileira? Aí eu falei, sou, você também? Ah, que legal. Aí começou a conversar.
A gente só nos abraçou porque ela tava com a luva.
Que bom, gente. É. Vamos evitar os germes.
E foi demais, assim, porque a gente conversou, assim, e aí depois do nada, a gente nem saiu em Rotterdam, né? Eu acho que os horários não bateram, mas a gente combinou de se encontrar em Bruxelas. Uhum. E aí eu peguei, assim, esses dois dias livres, fui de ônibus pra lá, aí a gente se encontrou em Bruxelas, foi muito legal. Mas antes eu tinha passado em Bruges. Fui de trem pra Bruges.
A gente combinou, porque acho que era a primeira quarta-feira do mês que o museu é gratuito. Todos os museus na Bélgica era gratuito. A gente, ai, então vamos combinar.
Então, na primeira quarta, a gente vai pra não pagar nada. Foi isso. Aí eu fui primeiro pra Bruges, depois peguei um trem, fui pra Bruxelas, encontrei com ela, com outra galera que ela tava. Aí a gente fez o rolê dos museus, né? Tipo... Aí tá,
voltamos pro crawl Brasil. Museum crawl.
Voltamos pro Brasil, aí vejo a Marla, ah, você quer lá o Urpacks, você quer lá, tô trabalhando. Aí eu falei, oi, tudo bem?
Tudo bom?
Oi, sumida.
Tudo bem? Você tá trabalhando aí? Que legal, meu sonho. Ela, ah, tem vaga no time de marketing.
Olha só que surpresa.
Aí eu falei, mas gente, o mundo é muito holístico, sabe? Olha que doideira. Enfim, vim, deu super certo, né? Rolou um fit.
É, e eu tô na Woodparkers porque eu conheci a Carol.
Exatamente.
Que eu tava trabalhando lá em Leeds.
Sim, eu... Cara, eu tava viajando lá pela Inglaterra e eu ia fazer um balão, começando no sul, ia passar pelo norte e tal, até voltar pra Londres, porque depois eu ia pra Paris. E aí, eu apontei no mapa, tipo, abri o Maps, assim, e falei, cara, eu vou no norte pra onde? As pessoas normais, elas vão pra York, elas vão pra lugares que as pessoas conhecem, né? Aí eu apontei e falei, Leeds, soa bom.
Gente, gostei do nome.
Gostei do nome, é grande. É a segunda maior, né?
A terceira maior cidade da Inglaterra.
Eu falei, caraca, deve ser bom, né? Aí eu falei, meu, vou pra lá. E aí tinha um hostel, tipo, super artístico e tal, assim, sabe?
O único de Leeds, aliás.
É, assim, né? Tem isso também. Aí eu falei, cara, bem legal, vou pra lá. E aí eu cheguei, e aí tinha, né, Marla estava na recepção, e foi fazer meu check-in, já viu meu passaporte de brasileira lá, né? Falou, ah, você é brasileira, tá. Aí já era, né? Você é brasileira, ele é a introdução pra muita coisa.
É um caminho sem volta.
Exatamente. E aí, era o último dia da Mar, né, no hostel, e aí a gente tinha a despedida dela, e aí eu me infiltrei, né? E aí eu virei amiga começou da galera.
Aí, né?
Começou aí. Sabe a portinha da intimidade? A gente já chega na bicuda, não tem problema. E aí, eu descobri que a Mar era designer e tal, a gente começou a se seguir nas redes sociais, e aí a gente, bom, manteve contato e tal, ela continuou viajando também, e aí eu voltei pro Brasil... Vim pra Worldpackers primeiro, antes de trabalhar com anfitriões, eu vim pra fazer um freela em marketing digital. E aí, fiquei uma semana, e aí no final dessa semana me contrataram pra cuidar de anfitriões. E aí, né, o Eric virou, cara, você tem uma indicação aí, a gente precisa de alguém, preferencialmente, que seja, né, Worldpacker. e que seja muito bom e que consiga, né, seguir com o seu projeto. Eu falei, putz, cara, pior que eu conheço. Tem uma designer que eu conheci em Leeds que ela é muito boa.
Nem sabia.
Nunca vi o portfólio. Só vi o Instagram dela. Mentira, que encontrei seu portfólio sem querer aquela vez, lembra?
Olha.
Eu tava pesquisando umas coisas. Bizarro, gente. O universo, ele é desse tamanho.
Tinha que ser, né?
E aí eu indiquei a Marla e aí foi onde tudo começou.
E é uma coisa, nossa, é muito louco, né?
Marla puxou Mariana.
E aí a gente, as três ficaram no mesmo hostel em Rotterdam, tipo, tem toda uma conexão.
Que doideira, sério.
Que história linda.
Você queria ter feito parte dela, né?
Você quer que eu dê um minutinho pra vocês?
Não, Lu, fica com a gente. Ai, gente, mas assim, falando agora do tema de, cara, a gente, mulher sozinha, viajando, saindo por aí pelo mundo, seja Brasil, como a Lu, mas enfim, o que vocês ouviram, assim, né? Tipo, seus pais, sei lá, família...
Você tá maluca? Cara, muita gente vira pra gente e fala, né? Nossa, mas você vai sozinha? Você tem certeza? Porque não é perigoso? Porque a gente escuta tanta coisa ruim e a gente escuta tanta coisa de problemas na imigração, de, sabe, preconceito.
Ai,
de
não é trabalho, você trabalha escravo.
Trabalho escravo é clássico, né?
O que vai acontecer com você se der alguma coisa errada, sabe? Então, era muito isso. A minha família, cara, acho que foi a primeira pessoa da minha família inteira a sair do Brasil, assim. Um negócio, tipo, bizarro. Então, todo mundo tava, assim, apreensivaço. Então, meu avô, meus tios, assim, tipo, nossa, meu, mas se acontecer alguma coisa, ela não vai ter ninguém lá. Eu, tipo, gente, calma. Todo mundo viaja sozinho. É. Todo mundo sai vivo, tá tudo certo. E acho que o fato de a gente ser mulher, assim, viajar sozinho já é uma coisa que as pessoas já ficam meio, tipo, ah, nossa, mas o que você vai fazer se acontecer alguma coisa? E a gente, por ser mulher, cara, é um negócio que a gente tem os riscos vezes X a mais, né? Então, é preconceito, é assédio, é violência no geral,
como em todo lugar. Sim, como em todo lugar.
E assim, eu tive muita sorte durante a minha viagem, porque, cara, a Europa é um lugar, né?
De boas.
De boas. Então, um outro choque que eu tive em Dublin também, na primeira semana que eu tava lá, era eu sair à noite, depois da meia-noite, sozinha, andando 40 minutos de vestido curto. Que você pensa em fazer isso em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil, nossa senhora, né? O negócio fica pesadíssimo, as pessoas super te julgam, vão falar, meu, tava pedindo, sabe? Aquele papo bizarro, assim.
Ridículo.
E, cara, eu fui andando 40 minutos à noite, sozinha, e ninguém nem olhou pra mim, sabe? Tudo certo, assim. E eu falei, cara, existe uma sociedade que as pessoas reagem como humanos, né? É bizarro a gente pensar desse jeito.
Nossa, uma das coisas que eu mais sinto falta é você poder ir, sei lá, ir pra balada e você não precisar ter que esperar seus amigos. Sei lá, às vezes você quer voltar sozinha, né? Ah, sei lá, não quero ficar mais aqui. E às vezes aqui, ou você gasta super dinheiro, né, pra voltar de táxi, ou enfim, você sempre tem que pensar três vezes. Lá não, tipo, ah, eu não tô afim, tô cansada.
Vou embora.
Vou embora, vou a pé. Que aí lá, tipo, né, geralmente é tudo meio próximo, assim.
Uhum.
E essa liberdade é muito complicado quando você vai pra um lugar que você se sente livre e volta pro Brasil e
você
volta,
tem várias amarras, né?
Mas eu acho que é muito volta pra São Paulo também, porque eu na Bahia senti muito essa liberdade também. E, sei lá, a paixão de viajar veio da minha mãe. Então, quando eu falei, mãe, eu tô indo pra... Eu comecei a viajar muito cedo, sozinha. Tipo, eu tinha 18 anos, juntei uma grana, comprei uma passagem pra Dublin e fui, sem falar inglês, sem conhecer ninguém, sem nada. E minha mãe apoiou nessa. Então, minha mãe sempre foi uma pessoa que me apoiou. Do tipo, vai sozinha mesmo, porque o mundo é seu. E, sabe, se você for depender de outras pessoas, você vai ficar aqui.
Você não vai.
Então, e quando eu fui pra Bahia, tive essa tranquilidade e ela não se preocupou muito. O que acontece muito comigo é... As pessoas ficam abismadas, do tipo, mas você viaja sozinha? Você vai viajar sozinha? Sozinha mesmo? E eu não consigo entender. Eu fico, meu...
Sim.
Sim.
Claro.
Sozinha? Não deveria? Por que não? Porque não? Eu acho que, assim, a sociedade é perigosa pra uma mulher em geral. Tudo bem, na Europa é menos, em cidades pequenas também menos, mas eu, em outros lugares viajando, eu não tomei mais cuidado do que eu já não tomo aqui em São Paulo.
Exato, exatamente.
Então, já que eu vivo uma sociedade perigosa para mulheres, então eu vou viver conhecendo outros lugares, porque aprisionada eu não vou ficar.
É. Eu acho que tem muito de... Ah, sei lá, velho, a gente precisa se preocupar com... Como a gente se preocupa no dia a dia, isso que você falou.
Então, assim, pô, sei lá, vou voltar tarde? Tá bom, vou voltar tarde. Mas vamos ver se eu volto acompanhada. Uhum. Vamos pegar um Uber, sei lá, dividir um carro em vez de voltar a pé ou pegar um transporte público. Eu acho que tem coisas, assim, no dia a dia que a gente, como mulher, já tá acostumada uhum. a fazer no lugar onde a gente vive. E é só replicar lá fora, sabe? E, cara, eu sempre falo isso, assim, o mundo não é mal, cara. As pessoas são muito melhores do que a gente imagina. E as
é
coisas...
É tudo diferente do que passa na TV, né?
É muito mais do que isso, né?
Eu vejo isso muito em relatos de pessoas que mandam aqui pra gente, que é do tipo... Existem mais pessoas boas do que ruins no mundo. Uhum.
E quando você viaja, você
encontra elas, né?
Você vê que tem realmente pessoas dispostas a te ajudar. Uhum. Assim como você também tá disposto a ajudar os outros, sabe? Existe essa...
Essa troca.
Você vê que o mundo não é só essa coisa horrível que as pessoas mostram. A TV mostra, principalmente.
E eu também acredito que quando você é uma pessoa do bem, você faz coisas boas, cara, as coisas boas vão voltar pra você, sabe?
Com certeza.
Se você for uma pessoa, sei lá, solidária, que você respeita as diferenças, que você é uma pessoa educada, sabe? Se colocar no seu lugar quando for a hora, cara, as coisas vão acontecer com você, sabe? Se você... for gentil, você vai receber gentileza.
Você atrai pessoas.
Exato.
Eu só encontrei pessoas boas.
Eu
todas
também.
As minhas. É impressionante. Eu até fiquei meio chocada. Cara, eu não vou ter nenhum perrengue assim de não me dar bem com alguém. É. Mas não, mas eu percebi que é isso mesmo. Porque as pessoas que eu não tava me dando bem, elas automaticamente foram se afastando, assim. Uhum. E as boas foram, né? Aquela junção.
Você naturalmente encontra pessoas que têm um sentimento igual ao seu, assim. Porque, sabe? Ah, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero ver... E você sente isso em você. Quando você tá viajando e conhece outras pessoas, tem esse espírito, você vê que você não tá sozinho.
É, não.
Porque tá tudo bem se sentir assim. É um match. Tá tudo bem se sentir assim. Muitas pessoas pensam assim e vai, cara, sabe? Você não é louca, hippie, desapegada, essas coisas. Tá tudo bem.
Aliás, eu achei até que eu era a pessoa que a mala era maior nos rolês, assim. Todo mundo só com a mochilinha, usando sempre a mesma camiseta, assim, todo mundo total desapegado disso. E eu aprendi a ser assim também, que, tipo, não adianta parecer que eu... Tudo bem aparecer na foto com a mesma camiseta.
A gente tem umas neuras, né?
Tipo, nossa,
a mesma pegada do negócio de trabalho. Tipo, a gente tem umas neuras de... Não, porque eu não posso sair sem pentear o cabelo. Velho.
Nossa, eu ficava em rosto que eu não tinha espelho.
Não, esse desapego é maravilhoso, assim. Você volta, a mala vai só esvaziando, né? Você volta de um jeito assim, cara... É muito, é experiência que a gente começa a valorizar, não as coisas materiais,
sim,
né?
Com certeza.
Agora meu dinheiro é pra viajar, né? Pra comprar.
comprar blusinha pra quê, gente? Se você pode conhecer outro país, outra cidade. É delícia.
Muito melhor, muito maravilhoso. E, cara, sobre as pessoas assim que a gente encontrou no caminho, o que, que vocês acharam?
Ai, tantas histórias.
Como é que vocês...
Cara, das minhas melhores amigas hoje eu conheci sendo voluntária.
Que irada, sério.
Eu cheguei num hostel aqui em São Paulo. E a gente se conheceu e a gente virou muito, muito amiga. A gente é muito melhor amiga agora. Eu conheci várias pessoas incríveis, de anfitrião mesmo. Todos anfitrião, os anfitriões que eu fiquei eram incríveis. Pessoas ótimas de conversar, que tinham muito da vida pra ensinar. Porque todos tinham viajado muito antes de abrir um hostel. Então eles me ensinavam muito. E, meu, foi igual a mala. Eu não tive nenhum perrengue de pessoas que eu não me dei bem. Acho que por esse lance desse espírito do tipo... Todo mundo tem esse espírito de viajante. Você pega essa coisa em comum e vira um negócio muito... amigos, e tá todo mundo fora de casa, tá todo mundo numa situação um pouco mais de vulnerabilidade, então parece que todo mundo se abre mais a escutar, a ser mais tolerante com as outras pessoas, e quando você vê é isso, todo mundo é uma família só, é amigo, é inseparável, assim. Eu gostei muito, assim, das pessoas, todas as pessoas que eu conheci foram incríveis, foram ótimas.
Acho que a pior parte é quando você tem que ir embora.
Nossa,
ou
você chora.
Ou ele,
é
pior.
É
isso que é só a saudade.
Saudade
como fica.
A minha anfitriã lá, que eu fiquei, elas eram duas amigas que montaram um hostel, eram duas arquitetas, são duas arquitetas. E uma delas, elas tinham uma filhinha pequenininha de uns 4 anos, o nome dela era Russe, sei lá.
Não sei
se
como escreve, se pronuncia.
Se fala, era Russe.
Em português é Russe.
É, português, no meu vocabulário. E, cara, assim, muito legal, porque a gente deu de cara, assim, eu e a menininha, sabe? Então a gente brincava, tipo, teve aniversário dela de, acho que foi 5 aninhos. E aí, cara, minha anfitriã me convidou pra ir na casa dela, sabe? Tipo, a gente criou uma amizade, um relacionamento que ia além de voluntariado, de relação, sei lá, patrão, funcionário. Nem era isso, entendeu? Uhum. Era uma coisa, sabe, tão... Cara, sei lá, sem palavras. E quando eu fui embora,
Não, primeiro porque eu passei meu aniversário lá. E no meu aniversário, ela me deu uma... Como é que eu chamo? Tipo, uma diária pra quando eu voltasse, porque eu ia sair do voluntariado, eu ia rodar pela Europa, por outros países, e eu ia passar de volta lá na Holanda e eu ia encontrar com meu namorado, com o Patrick. E aí, a gente voltou pra lá, pra Holanda, ela sabia que eu ia fazer isso, né? E ela, então ela me deu duas diárias. Ela falou, cara, você aqui de presente de aniversário, pra você, quando você estiver aqui com o Patrick e tal, vocês vão ficar no quarto privado, né? Porque tinha...
Ai, que
Não, eu ia ficar chocada se ela fazia isso, ficar no dormitório. Vamos ficar com 14 pessoas.
Não, gente.
Mas são pequenas coisas que fazem a diferença, né?
Muito fofo. E aí, quando eu fui embora também, ela me escreveu uma carta, gente.
Ai, que linda.
E assim, eu sempre fui o tipo de voluntária que eu aproveitei, assim, 100% dos meus dias lá. Eu não dormia, gente. Eu tava preparada pra tudo. Então, tipo assim, ia pra festa, voltava às 5 horas da manhã, eu tinha que fazer café, acordar às 7. Eu acordava às 7 em ponto. Uhum. Eu nunca cheguei atrasada, nunca aconteceu nada. E ela escreveu isso na carta, sabe? Ela falou... Ah, Mari, minha superstar. Aí ela começou a falar, você que sempre que sempre foi muito responsável, que mesmo 7 horas da manhã, com cara de ressaca, tava lá pronta pro tranco. Então, assim, foi muito gostoso, sabe? Recebi muito carinho, muito amor, não só dela, né, da minha anfitriã, mas dos voluntários, cara, tipo... Você começa a ver a movimentação da galera, entender por que a galera tá lá também fazendo voluntário, sabe? Uhum. E você cria uma intimidade, você cria uma ligação que... Você falou que a sua melhor amiga hoje, você conheceu lá. E, cara, hoje se der um perrengue também na minha vida, cara, eu vou ligar pra Júlia. A Júlia é a grega, né? E, cara, eu vou falar com ela. E ela, assim, vai dar o melhor conselho da vida, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que são relações que você faz, cara, que não tem preço, assim.
Não
tem preço.
A distância é muito... É o único problema é a distância mesmo, que você quer ver a pessoa, às vezes você quer ver...
Agora,
ai,
né? Eu quero ver agora.
O parte boa é que a gente viaja muito e uma hora a gente se encontra de novo.
Isso é legal. E também você pode... Lugares que você pode ir e sabe que tem uma casa pra ficar.
Ah, sim, essa é a melhor parte.
Eu vou aproveitar mais a gama de opções de lugares que eu posso
ir. E que você também pode receber muita gente, né? Eu tenho um amigo da França que a gente já tá fazendo todos os planos pra ele vir no carnaval do ano que vem, pra ficar lá em casa. Sério, chega aí. Vai ter meu sofá tá reservado pra você, sabe?
É isso. Você acaba ganhando uma cama no futuro, né? Através das pessoas que você vai conhecendo. Pois é. Gente, sobre idioma, como é que era, por exemplo, o inglês de vocês antes de vocês irem?
Cara, o meu eu já tinha um inglês fluente, que eu estudei desde os 8.
Eu não fui alfabetizada em português.
Estudei na escola bilíngue.
Embaraçada. Eu estudei inglês desde os 8 anos, né? Então, cara, eu estudei por 10 anos inglês. Eu dei a aula, tal, antes de viajar, mas o espanhol já era bem capenga, assim, eu já estudava fazia um tempinho, mas eu não tinha muita confiança, e aí quando eu fui pra Espanha, era aquele negócio assim, se vira nos 30, querida, você tem que se comunicar, e aí eu evitava falar inglês, tipo, recepção, restaurante, as pessoas que falavam espanhol mesmo, que eu conhecia por lá... eu treinava muito, e aí quando eu voltei pro Brasil, que eu continuei as aulas, assim, eu lembro da minha professora falando, cara, é muito gritante a diferença, sabe, de você... E isso porque eu fiquei, sei lá, 3 semanas na Espanha. Ela falou, é muito gritante a diferença, é muito legal, porque é muito mais... Você tem uma fluidez, assim, muito maior e tal. E aí, claro que você tem que continuar praticando e tal, então já faz um tempinho que eu voltei, e aí eu dei uma... Uma ramelada aí, né? Nisso, mas dá pra sentir muita diferença quando você volta e que você já manja um pouco mais daquele idioma.
O que eu acho louco é que é um desenvolvimento muito rápido. Eu cheguei pra voluntariar no Uruguai e eu não falava uma palavra em espanhol.
Não sabia falar nenhuma.
Na limpeza, sabe? Só eu sei as vergonhas que eu passei falando coisa em portunhol, achando que eu tava arrasando e tava falando merda.
Falando várias indecências pro
povo. E aí, no final, o próprio host falou, ele falou, meu, é incrível a sua evolução no espanhol. E quando eu tava voltando pro aeroporto, um taxista também falou, eu falei, eu vim aqui, não sabia falar nada de espanhol, aprendi agora. Ele, nossa, mas você tá falando muito bem. Isso pra mim é o principal elogio. Alguém de lá falar, não, tá falando super bem, tô entendendo tudo. É um elogio incrível, é muito rápido. Eu fiquei 1 mês e meio, sabe? Não sei se em 6 meses de aula aqui,
Não compensa.
Eu teria aprendido esse tanto que eu aprendi. Sabe?
Não, é exatamente isso. Não importa quanto, tanto de horas, de dias, de anos que você faça inglês aqui. Quando você chega lá, você vê que você não sabe nada, entre aspas, assim. Você fala, você não tem a prática do falar, do ouvir, de alguém conversação, né?
O tempo todo também, né?
O tempo todo. Mas assim, uma semana depois, duas semanas depois, é outra coisa. É impressionante.
Porque não tem escapatória, né? Não é. Você tentar falar em português. Você vai ter que tirar o inglês de algum lugar. Pra conseguir se comunicar. E é o tempo todo, é o telefone que toca, é a pessoa que pergunta, é a pessoa que vem vender alguma coisa. O tempo todo você tá falando o idioma. Então é muito rápido o desenvolvimento, é muito bom.
É porque você fica imerso, né?
Eu agora só quero aprender idioma assim.
Se não fosse,
é uma forma mais econômica.
Mas econômica, pra mim não dá mais.
Então, até do espanhol, que acho que teve. Eu conheci um espanhol, sim, fui pra uma festa lá em Leeds, na Inglaterra, e conheci o espanhol. Eu falei, aí ele, você fala espanhol? Eu falei, fala assim, a coisa você fala, ele, não, é melhor falar inglês mesmo.
Tipo, acabou com seus sonhos e esperanças em relação ao espanhol.
Tá bom.
E, cara, isso que a Má falou de, meu, não importa quanto tempo você estude aqui, é muito diferente quando você chega lá. Eu tinha estudado 10 anos, dava aula aqui, fui pra Irlanda. O povo tem uma batata na boca.
Eu tinha estudado inglês
e inglês. O inglês é praticamente o gaélico ali o tempo todo, entendeu? Um negócio muito louco.
Eu estudei inglês a vida toda, cheguei
na Irlanda. Pan total.
É, eu, assim, sempre estudei em cursinho, mas eu nunca deslanchei, não conseguia me comunicar. Eu conseguia entender, mas eu não conseguia falar, eu travava. E eu falei isso pra minha anfitriã antes, eu acho que é importante sempre você alinhar a expectativa pra pessoa não ficar esperando de você uma coisa que você não sabe. E ela falou, não tem problema, vem pra cá, vai dar tudo certo, você vai pegando e tal. E eu, beleza. E, cara, depois de um mês que eu tava lá, eu já conseguia, assim, falar normal com as pessoas. Claro que não era um vocabulário robusto, ainda não é um vocabulário, tipo, ó, mega, incrível, sabe?
Detalhado. Mas sobrevive.
Não, mas assim, pô, comunicação flui normal.
Não passa perrengue, né?
Não. E outra coisa, assim, acho que a gente, como brasileiro, a gente tem muita vergonha de falar um idioma se a gente não domina. Principalmente inglês, né? A gente tem muita vergonha, sim, a gente fica se cobrando, querendo, ai, meu Deus, tô falando errado, não sei o que lá. E quando você vai lá pra fora, ninguém tá interessado, sabe? Ninguém tá nem aí, as pessoas só querem te conhecer, saber quem é você, qual a sua experiência, e querem ter uma relação com você, um relacionamento. Então, essa questão do julgamento lá fora, ela some. Some, assim, porque você vê que as pessoas te acolhem. E quando você fala alguma coisa errada, isso acontecia comigo, assim, eu pedia pras pessoas me avisarem, né? Cara, se eu falar alguma coisa bizarra, me avisa, sabe? Tipo, uma palavra, uma colocação, tipo, eu tô aqui mesmo pra aprender. E era super colaborativo, sabe? As pessoas falavam pra mim, ó, Mari, você pode falar assim, você pode, tipo... E, cara, só bastava falar uma vez, sabe? Só uma vez, aprendia, e assim, um mês, tava fluindo tudo muito bem. Sério.
E
mudou minha vida.
Você tem que entender que você tá no país da pessoa... E é isso mesmo, você não é obrigada a falar, né? Tipo,
perfeito.
Claro. É a pessoa que tem que se sentir privilegiada de você estar lá se esforçando pra falar na língua dela. Porque, sei lá, é o que eu acho, que quando os gringos vêm pra cá, na maioria, eles não se esforçam tanto pra falar português, né?
Tanto não. Muitos não se esforçam nada, não querem nem falar um obrigado.
Então, eu acho assim, se você tem o básico que dá, né, pra se virar, tem que ir e lá você vai se aperfeiçoando mesmo. Não tem muito.
É verdade, é isso. E vamos falar agora dos lugares, né, em si, dos lugares que a gente passou. O que vocês gostaram mais de cada lugar que vocês passaram como voluntária? Tipo assim, um spot diferente, um lugar muito específico, pouco turístico, uma comida, uma feira, uma coisa assim mega diferente, nada turística, não manjado. O que vocês têm pra falar?
Nossa,
É que um voluntariado meu foi em São Paulo.
E o outro trancou.
Um lugar não manjado em São Paulo.
O fundo do Mastro, talvez, não sei.
O Beco do Mastro.
Mas na Bahia?
Pô, na Bahia tem uma praia lá, bem pertinho do quadrado mesmo, que você desceu, virou um pouquinho. É que eu gosto muito da junção de rio com mar, sabe? Quando junta, eu acho lindo. E tem um cantinho passando o rio, bem... Meu... Debaixo de uma árvore incrível, que você vê bem a vista, assim, ó, do mar e do rio juntando. Eu achava lindo, eu ia lá todo dia meditar.
Ai, que incrível.
Muito, muito incrível. E no Uruguai também tinha, porque o hostel era muito, muito afastado de qualquer coisa da cidade. Só tinha o hostel no meio do nada, assim, né, no canto da estrada e a praia. Então a praia em si já era muito vazia. E também, no final da praia, tinha um cantinho com as pedras batendo o mar, que ninguém ia. Que era meu lugar preferido é sempre a praia, que não tem ninguém.
É local isolado.
É isso. E no rio, também difícil um lugar não manjado no rio, que eu fui voluntária, mas... Putz.
Não tem.
É, não, não,
fica mais difícil. Cara, em Dublin, a guest house que eu fiquei também era meio afastadinha, assim. Era um lugar super acessível ao centro, era 40 minutos andando, assim, super tranquilo. Mas era bem residencial e tal. E tinha um... como se fosse um food truck, assim, tipo uma vilazinha, um negócio, assim. Que era uma delícia, que não ia ninguém. E só ia uns locais mesmo. E... cara, era muito bom, porque você conhecia, tipo, as pessoas e as comidas e as coisas que são deles mesmo. Não tinha... ainda mais em Dublin, que só tem brasileiro. Gente, tem muito brasileiro.
Nossa.
É um negócio assim, eu saía todos os dias na rua e ouvia português. Era bizarro. E lá, zero contato com culturas externas, sabe? Era uma coisa muito deles. Então, eu gostava muito de passear por aquele bairro. E aí, esse food truckzinho era um spot especial, assim, pra mim.
Bom, eu acho que os três lugares que eu fui pela Worldpackers já é lugares meio diferentes, né? Que foi na Málaga, na Espanha, que é uma cidadezinha no sul, perto de Granada, que Granada já é um lugar mais famosinho. E aí, tipo, é uma cidade minúscula, assim, que tem uma praia, umas praias lindas. E aí, não sei, as pessoas que vão lá sempre fazem... Málaga é a cidade onde o Picasso nasceu. Então, tudo lá era meio que em função do Picasso. Ele era a estrela do lugar. Os museus, tudo assim, Picasso teve aqui, tipo, um negócio assim. Então, ela era meio que famosa por conta disso. Então, ia muitas pessoas velhas pra lá, né? Tipo, infelizmente, né? Porque eu amo Picasso e eu acho que não sou velha. Mas, assim, acho que na Espanha, no geral, o que eu mais gostava era dos 100 montaditos, que...
ai, é muito bom!
Ai, delícia! Cara, que toda quarta-feira e domingo, toda a cartela, o menu era 1 euro, né? Tipo, então você pedia porção de fritas, porção de frango, gastava 5 euros. E um chope, gastava
Nossa,
5 euros.
Pique El Tigre. Ah, não sei se vocês conheceram, tem El Tigre.
Que aí, não, que
Madrid,
não.
Mas tem, assim, uma porrada de cidade da Espanha. Cara... era, tipo assim, 5 euros, mano, você fazia a festa, você ainda pegava uma jarra de sangria, saía retardado do lugar, com a barriga cheia, era assim, incrível. Meu
Como
sonho.
Como é que chamava aquela festa em Dublin que tinha um dia que todo drink era 2 euros? É que não vai, é uma pessoa inútil.
Não.
Nossa, tinha muito brasileiro, era tipo...
na Dices?
É, Dices.
Não, tipo, brasileiro, Dices.
2 euros.
Não, era muito louco, cara. Você saía retardada do rolê. E claro que a bebida não era de alta qualidade, né, gente?
Ah, mas a cerveja lá, né? Cerveja lá, né?
Mas, e uma coisa...
quente.
Uma coisa que eu sinto muita saudade mesmo de Dublin era a cidra deles. Que, cara...
Nossa, é muito chique.
É incrível. Não, gente...
cidra?
Como
é Dublin é chique, se você aqui...
É, a cidra daqui é aquela bebida horrorosa de maçã. Não, lá é um negócio diferente. Tipo, quase que um drink, né? Gente, eu sinto uma falta disso. Eu tomava todo santo dia. Eu tava quase alcoólatra, né?
Ai, caramba.
É incrível, incrível. E não tem aqui, pelo menos a marca que tinha lá, não tem aqui. E eu falo, pô, cara.
Não tem
no
Brasil.
Tem do Brasil.
Meninas,
gente, eu sinto falta da catuaba da Bélgica.
Então, era tipo a catuaba deles, velho. Saudades.
Ai, muito bom, gente.
Em Roterdã, cara, eu acho que, assim, Roterdã é uma cidade muito linda, né, assim, eu sempre falo que eu prefiro Roterdã mais que Amsterdã, eu gosto mais.
É outra vibe, né, tipo, é uma vibe mais arquitetônica, mais tecnológica.
Não, é outra parada, e, assim, é mais barata também que Amsterdã e tudo mais. Então, assim, eu acho que todos os lugares turísticos que existem em Roterdã, tipo, as Casas Cubos, o Marcal, aquela torre agora que me foge o nome... Ixi.
Qual torre?
Que tem lá em Roterdã.
Que você vê a cidade?
É, uma torre gigante, esqueci o nome. Mas a ponte também, Erasmus, tipo, tudo isso é muito bonito de ver. Mas assim, eu não diria que... o que eu gostava mesmo, assim, na verdade, de fazer em Roterdã, era, cara, sentar com a minha galera nos barzinhos ali no Rotown, que era um lugar que a gente frequentava muito, que era barato, tipo, tinha happy hour, aí, tipo, 2 shows por 1 euro.
Gente, a melhor coisa de voluntário é você conhecer os locais
e
saber os points.
Exato.
Que são muito baratos os points.
É isso.
As cervejas da vida, a melhor coisa.
E aí, assim, o que eu gostava de fazer mesmo em Roterdã era isso, assim, trocar, nossa, conhecimento, experiência, tomar uma cervejinha e ficar de boa. Mas eu acho que de imperdível, e aí já entra na Holanda, né, eu falei da Feira do Queijo pra vocês, de Gouda. que, assim, obviamente é conhecida essa feira, não é nada de... ninguém conhece, mas as pessoas que vão pra Holanda, elas não estão acostumadas aí, sabe? Cara, inclui, pra quem gosta de queijo, quem gosta de, tipo, cidadezinha pequenininha, medieval, velho, inclui isso se você passar pela Holanda, porque é incrível, assim, sem palavras. E nessa feira de queijo tem stroopwafel. Vocês comeram lá na Holanda?
Nossa, muito!
Oh my God!
Que sonho!
Sério, não dá.
E também é uma coisa, tipo, que no Brasil você vai comprar, não tem nada
horrível,
a ver com
não tem nada a ver. Parece biscoito, traquinas, é. Sabe? Bolacha. Horrível. Biscoito, cara.
Bolacha.
Ai, não, mas assim, stroopwafel, ele é tipo um
waffelzinho bem fininho.
É, uma bolacha, tipo, fininho, um waffelzinho com recheio de caramelo quente. E nessa feira de queijo de Gouda, cara, tem um vozinho lá, putz, ele é tipo, todo mundo vai saber, você fica, o vozinho da feirinha que faz stroopwafel. É um velhinho, cara, ele fica sozinho na barraquinha, fazendo na hora, tanto a massa como o caramelo, velho.
Maravilhoso.
E é tipo assim, também ridículo de barato, sei lá, 2 euros pra uma parada gigantesca, assim. E, putz, tem que ir lá, tem que comer esse stroopwafel artesanal, quentinho, feito na hora por esse vozinho. Ele é incrível. Sério.
Boa, vou anotar aqui.
Anotado.
Gente, a gente já tá mais ou menos chegando no fim do podcast, já estamos chegando. E pra gente dar uma encerrada, assim, eu queria que vocês falassem sobre como que vocês são hoje, depois de ter feito essa experiência como voluntárias. E uma palavra que define vocês.
Ah, eu acho que eu sou muito mais empoderada de meu canto no mundo, meu espaço no mundo, assim, sabe? O lance é qualquer espaço no mundo. Uhum. Acho que eu sou muito mais empoderada da questão o mundo é meu e de todas as outras mulheres e vamos aí. Acho que foi a principal consciência que eu tive depois de começar a viajar sozinha. É perder esse medo e se empoderar como pessoa, como mulher também.
Pra mim, eu acho que é autoconsciente, assim. Eu tava numa, como eu falei, né? Eu tava numa época muito bizarra, assim, de... que eu tava me sentindo muito pra baixo e que eu achava que as coisas, assim, meio que, ah, eu não sou capaz de fazer certas coisas e que, sei lá, isso não é pra mim, sabe? Aquele pensamento meio pessimista. E aí eu fui viajar e aí eu... Cara, você vê o mundo, você abre a sua cabeça pra tudo. E aí eu voltei falando, cara... Como, que ridículo, olha como eu pensava, tipo, eu me limitava a umas coisas que não fazem o menor sentido na minha vida, e aí a partir disso eu comecei a fazer escolhas muito mais conscientes pra mim mesma e via que essas escolhas, elas, não é uma coisa tipo, ou, sabe, são escolhas que você vai fazendo e, tipo, cara, eu não preciso escolher entre ser feliz e, sei lá, alguma outra coisa, sabe? E ser feliz e estar com os amigos. Você pode fazer os dois, sabe? E aí, eu tinha muito essa exclusão. Tipo, ah, não, eu tenho que escolher entre o dinheiro e a felicidade. Isso, eu acho que muita gente, antes de viajar, pensa assim. E volta pensando diferente.
Sim.
Então, voltei falando, cara, que mané, eu preciso de dinheiro. Eu preciso ser feliz, eu preciso continuar essa minha jornada de autoconhecimento e de me sentir bem, sabe? Então, acho que é muito isso.
Demais.
Acho que pra mim também seria autoconhecimento. Sei lá, é você saber exatamente... Talvez não saber exatamente o que você quer, mas saber o que você não quer pra você.
Sim, isso. Você aprende muito sobre você quando você tá viajando sozinho. Uma semana viajando sozinho, você aprende sobre você o que você não aprendeu em um ano numa rotina.
Numa
assim.
Rotina
eu aprendi muito sobre o que eu sou, o que eu quero, ou o que eu não quero, ou o que eu não gosto viajando sozinho.
E se empoderar, como você falou,
empoderar,
né?
Se empoderar.
Acreditar
uma coisa vai autoconhecimento vai levando você a saber o seu lugar no mundo, que são vários, né? Vai levando você a entender o que você não quer, que tipo de pessoas você quer do seu lado. Que isso, acho que, não sei, a gente não tem noção, eu acho, no geral, assim, né? A gente acaba... É tanta informação que a gente não sabe exatamente... O que a gente não quer de pessoas, né? A gente acha que, ah, não, acho que eu quero isso, acho que faz certo. E às vezes isso leva também você estar um relacionamento abusivo, não só, né, de namorados, essas coisas assim, de
familiar,
até
amigos,
sim. Amigos que às vezes você acha que são amigos, mas quando você vê, puxa, não sei se é meu amigo de verdade, né? E também levando pro lado de que
quando você conhece as pessoas, você também respeita o espaço delas, né?
Total.
O momento delas, de que tudo bem se ela não vai me mandar mensagem hoje ou semana que vem.
Ela tipo, não deixou de te amar,
ela
né?
Ela não deixou de te amar por causa disso. Imagina, você faz amigos lá fora e não é que você vai falar com eles o tempo inteiro e vai compartilhar tudo o tempo inteiro. Não é porque eles estão se divertindo lá sem você ou... Enfim, tipo, ele também tem o momento deles, mas... E se você sabe, quando vocês se encontrarem, vai ser lindo do mesmo jeito, né?
Uhum.
Então, é tolerância, assim. É tolerar muitas coisas, assim, que vale a pena tolerar, né? Não vamos falar de tolerância pro lado negativo, né? Tipo, não vamos confundir as coisas. E acho que é autoconhecimento, assim. Acho que viajar sozinho é autoconhecimento.
É, pra mim, eu diria resiliência. Eu acho que viajar te abre a cabeça, te abre caminhos e tudo pode acontecer.
Uhum.
Coisas boas, coisas ruins, como a gente já falou aqui.
E tá
enfim, a gente sabe.
Né?
É. E, cara, assim, eu acho que você aprender com seus erros, você, tipo, se deparar com pessoas talvez que, cara, não te agradaram, te fizeram alguma coisa ruim. Nem falo isso mais da viagem, sabe? Eu digo que a viagem me tornou uma pessoa resiliente para as situações que eu enfrento hoje na vida. Hoje, tipo, na minha rotina de trabalho, na minha rotina familiar, em São Paulo. Eu acho que isso acaba te dando um outro olhar e te fortalece, sabe? Porque você tem um problema, você tem uma dificuldade, você não desaba. Você aprende com aquilo, sabe? Você se reforça, você se reconhece, você tem esse autoconhecimento, fica tranquila... E vamos pra cima, vamos pra
próxima.
Famoso
deboísmo, né?
Deboísmo, exato.
Famoso vamos com calma.
Exato.
Easy and always.
Exato. Eu diria que é isso, então. Resiliência, autoconhecimento.
E empoderamento.
Olha que incrível.
Que delícia, né?
Essas são as mulheres da Worldpackers. Demais. Gente, é isso, então. Como vocês ouviram aqui nesse podcast... Nós somos pessoas reais, nós somos viajantes também.
Não estamos vendendo um produto.
Não estamos vendendo um produto.
Que não acreditamos.
Só falamos as verdades.
Só falamos verdades, realmente. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que de alguma forma vocês tenham se inspirado para que vocês possam viajar, para que vocês, mulheres principalmente, confiem no taco de vocês, vai dar tudo certo.
Nossa, intuição também é uma coisa que...
Nossa,
não,
confia
deixe,
sempre
de
na
sua intuição.
Ela,
sua intuição,
sério.
Ela vai falar mais do que qualquer pessoa, mais do que qualquer cenário na sua vida, assim.
É isso.
E estamos chegando, então, nesse fim desse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente no nosso canal do SoundCloud, no iTunes, deixar uma avaliação. É muito importante pra gente ter essa avaliação, esse retorno de vocês, porque é assim que a gente vai conseguir construir um conteúdo de mais qualidade ainda. Gente, pro fim desse podcast, eu queria deixar um texto que logo quando eu tava deixando o hostel no meu último dia, eu escrevi lá em Roterdã, na Holanda, como eu contei pra vocês. E eu tava um pouco assim, meio triste de ter que voltar para o Brasil e ao mesmo tempo muito feliz pela experiência que eu tive. E eu queria compartilhar com vocês o textinho pequenininho que eu escrevi. Espero que isso também seja, de alguma forma, mais inspirador ainda para vocês, como esse podcast. Aprendi que os holandeses são as pessoas mais gentis que já conheci. Aprendi sobre o equilíbrio da vida dos gregos e sobre a sua resiliência. Aprendi que os portugueses são muito fish e que sabem mais da gente do que a gente deles. Aprendi que amo Stropwafel mais que brigadeiro, que amo Roterdã mais que Amsterdã. Que os espanhóis são gente como a gente, que os italianos são os mais doces, os franceses os mais doidos e os indianos os mais sorridentes. E os chineses os mais fofinhos. Aprendi a dividir um quarto e uma vida com quatro pessoas de cultura totalmente diferente. Aprendi a ser família longe da minha. Aprendi a fazer faxina e lavar minha própria roupa. Aprendi sobre um novo país, novas regras e responsabilidades no melhor hostel da Holanda. Aprendi a me comunicar melhor, a ser mais gentil e compreensiva. Aprendi a perder a vergonha e ser mais Mariana ainda. Aprendi a aprender com as diferenças e a amá-las. Entendi que tudo tem seu tempo e seu propósito. Aprendi que o Brasil é um país muito, muito doido, mas que eu amo mais que qualquer outro. E que ganhei novos amigos, novas histórias e planos breves e felizes para o futuro. Obrigada, obrigada, obrigada. E até a próxima!
Valeu!